vai começar mais um diálogo do podcast Sem Fronteira.
Olá, bem-vindos todas e todas. Hoje vamos conversar sobre sofrimento social e ambiental no contexto de construção de barragens hidrelétricas. E temos como nossa convidada a professora e pesquisadora Carmen Regina Giongo. Carmen, é uma satisfação te receber aqui no podcast Sem Fronteira. Bem-vinda.
Muito obrigada. Estou adorando participar aqui com vocês.
Ah, que bom, Carmen. Vai ser muito bom o nosso bate-papo, tenho certeza. Bom, antes de mais nada, gostaria de apresentar a nossa convidada. A Carmen possui graduação em psicologia e mestrado em psicologia pela Unicinos. É doutora em psicologia social e institucional pela UFRGS. Pós-doutora em psicologia social e institucional pela UFRGS. E também pós-doutora em antropologia pela Université Paris 10. Atualmente é pós-doutoranda em psicologia social e serviço social pela UFRGS. E é pesquisadora e docente da graduação e do mestrado em psicologia da Universidade Fevale. E, entre outras produções, foi a diretora do documentário Atingidos Somos Nós, de 2016. Bom, Carmen, tua pesquisa de doutorado tratou das famílias atingidas pela construção de barragens, né, no teu trabalho, especificamente a construção da barragem hidrelétrica de Itá, aqui no norte do Rio Grande do Sul, né? Então, eu gostaria de iniciar te questionando a respeito da tua visão a respeito desses grandes projetos, né? Que tem, né, dimensões significativas não só do ponto de vista do tamanho da obra e do impacto ambiental, do tamanho dos lagos, né, mas também traz repercussões assim, do ponto de vista das famílias, dos municípios do entorno, enfim. Né. Gostaria de saber um pouco da tua visão a respeito desses grandes projetos.
Uhum. Então, realmente, né, eu tenho me dedicado desde 2014 aos estudos assim, dos grandes empreendimentos hidrelétricos. Comecei no doutorado com o estudo da barragem de Itá, né, que fica aqui na divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E mais recentemente estudei também a barragem de Foz do Chapecó e Monjolinho, né, que ficam até próximas assim geograficamente. O que não só no estudo desses três empreendimentos, mas de modo geral analisando outros estudos feitos no Brasil nas últimas décadas, né, sobre essas obras. O que a gente percebe? Assim, existe uma lacuna no campo da legislação, principalmente de proteção aos atingidos, às comunidades atingidas, né? E existe uma lógica de implantação dos empreendimentos hidrelétricos que não tem considerado a participação dos atingidos no processo decisório, né? Com relação tanto à implantação do empreendimento em determinada região, né? Quanto também depois da implantação ou do processo de implantação, no que se refere às decisões indenizatórias, né, ao processo de reassentamento, tudo que envolve o deslocamento forçado das comunidades atingidas. Então, se a gente for analisar assim, várias pesquisas, né, vários pesquisadores no Brasil que estudam o tema, a gente percebe que as obras têm em comum esses pontos, né? Que é a implantação dos empreendimentos sem que as comunidades locais saibam, né? Então, quando elas ficam sabendo do empreendimento, já é impossível reverter, porque ele já está num processo de implantação. Todo empreendimento precisa, né, principalmente os grandes empreendimentos hoje, de licenciamento ambiental. Uhum. E aí a gente vê que hoje o processo de licenciamento ambiental que ocorre, nem sempre considera os aspectos de saúde, por exemplo, de saúde mental, né, que são fatores importantes. Então, a gente tem uma obra implantada sem a participação comunitária, tem um processo de licenciamento ambiental que precisa melhorar bastante no Brasil, né, considerando esses aspectos. E a gente, como consequência disso, a gente observa vários danos aos atingidos, né, que de modo geral, vão desde impactos à saúde física, mental, né? Os danos ambientais, os danos aos processos culturais de convivência local, né? Uhum. Sem falar no processo de deslocamento forçado, assim, né? De rompimento, de relações de vizinhança, relações comunitárias, né? Então, mais ou menos, existe um padrão de implantação dos empreendimentos que tem sido considerada assim, bastante violenta no Brasil. E são inúmeras as denúncias e casos de violação de direitos humanos, né, atreladas à implantação desses empreendimentos.
Nós temos alguns exemplos bem marcantes, né, e recentes, né, como o caso de Mariana, enfim, né, outras barragens, né, que naquele caso não era para o fim hidrelétrico, né, mas que, enfim, né, os licenciamentos ambientais, em alguma medida, deixaram algumas questões em aberto, assim, né. Tu chegaste a dizer no começo da tua fala ali a respeito do status jurídico, né, de ser atingido ou não, né, e o quanto que isso impacta também, né, na capacidade dos atingidos terem voz ativa dentro dos processos de definição, né, das barragens, né. Atualmente, né, dentro desse status jurídicos, né, quem é atingido ou quem não é atingido por uma barragem, né, enfim, quais são as repercussões desse status jurídico de ser ou não atingido, né?
Tem uma questão bem séria aí, Everton, que historicamente os planos de reparação dos danos, né, aos atingidos por barragens geralmente consideram atingido aquela família, né, ou aquela pessoa que teve as suas terras alagadas pelo enchimento do reservatório ou desvio, né, assim, uhum, do rio, enfim, né. Então, ou que esteja, assim, muito próximo ao alagamento efetivo da terra. E o que a gente tem visto nesses anos de estudos, e não só eu, né, tem, nossa, pessoas muito sérias que estudam o tema, assim, no Brasil há muitos anos, é que os danos, né, e que esse conceito de atingido, ele deve considerar justamente os danos sociais, né, os impactos psicológicos, os impactos econômicos da obra, e não efetivamente só, né, se aquela terra foi alagada ou não, se ela estava exatamente ali no canteiro de obra, né, como a gente fala, porque o que a gente percebe, assim, e nos meus estudos também eu discuto bastante, é que os danos, eles vão muito além de uma definição territorial, assim, relacionada ao alagamento. Por exemplo, a gente vê municípios que perderam grande parte da sua produção agrícola, né? Por exemplo, na própria construção da barragem de Itá, que atingiu vários municípios, e quase todos, assim, baseavam, né, sua economia no processo de agricultura, uhum, mesmo. E os municípios acabam perdendo muito, né? Tanto até em rentabilidade, assim, imposto e tal, pela diminuição do trabalho agrícola, por exemplo. Então, esse é um dano que é difícil mensurar ele só pelo que a água atingiu, né? Se a gente for pensar nos danos psicológicos, né? A gente, entre os participantes da minha pesquisa, a gente encontra várias famílias que tiveram casos de suicídio, por exemplo, né? E de famílias que, inclusive, viviam longe do empreendimento, nem tiveram terra alagada. Só que, por exemplo, o caso muito típico na região é de famílias que ficaram totalmente isoladas, porque todos que estavam em volta foram reassentados ou foram indenizados e acabaram se mudando para a cidade. Então, por exemplo, ali depois de uns anos, a gente viu que algumas famílias ficaram isoladas. Tem comunidades que tem uma família morando, que ficou morando naquela comunidade, porque, uhum, a terra não foi alagada, então ela não foi considerada atingida, não foi indenizada, mas ela passou por um dano social, né? Vivenciou uma transformação naquele território. Imagina, ficaram sozinhas, né? Comunidades que tinha, por exemplo, 20 famílias e acabou ficando uma, duas, né? Então, a grande questão, assim, é justamente ampliar, né, o conceito de atingido e o conceito de dano também. Porque para a gente delimitar quem é atingido, quem não é atingido, a gente precisa delimitar o que é o dano e que tipo de dano é um empreendimento de infraestrutura, né, como é o caso de uma hidrelétrica, vai gerar. Então, esse debate, Everton, do conceito, ele não, né, não é de agora, assim, vocês também estudam, né, bastante o tema e tal. E, na verdade, os movimentos sociais, né, as comissões de direitos humanos vêm há muitos anos pressionando, né, para que legalmente a gente tenha uma ampliação do conceito de atingido e consiga incluir as pessoas que sofrem esses danos e precisam de reparação. Porque sem uma definição legal, legalmente as pessoas estão sofrendo danos, estão sendo lesionadas de um certo jeito e não estão sendo reparadas no seu dano, né? Então, eu acho que agora a gente tem em tramitação a Política Nacional dos Atingidos por Barragens, que vai ser um grande avanço nisso. Eu até não sei como é que está agora, mas a última movimentação foi em março desse ano, mas ela precisa ser aprovada no Senado, né? E que justamente institui um conceito ampliado de atingido por barragem, por rompimento de barragem, né?
E bom, tu chegaste a mencionar a questão da saúde mental das famílias atingidas, né? Tu chegou a comentar casos de suicídio, né, na tua fala, enfim, né? O que tu encontrou especificamente aqui na tua pesquisa nesse período pós-enchimento dos lagos, né? Porque é bem recorrente a gente ouvir falar assim, de pessoas que argumentam que, beleza, existe um dano, que o dano ocorre no momento onde se constrói os lagos e que ele não é persistente. Com o tempo as pessoas se acostumam, né? As pessoas aceitam, as pessoas reorganizam sua vida de uma outra forma, enfim. Eu gostaria de saber um pouco de ti a respeito disso, né? O que tu encontrou 10 anos depois, quase, né, praticamente uma década depois do enchimento dos lagos, do ponto de vista da saúde dos atingidos, né, e das suas famílias?
Então, Everton, o que eu diria, assim, a partir do relato das pessoas que eu entrevistei? Existe, a gente poderia dividir em 3 momentos, eu diria, no mínimo, assim, para ser bem simplista. Mas existiu cerca de 15, 20 anos antes da construção da obra, um período de mapeamento da região que seria atingida, do projeto, dos rumores do projeto. Esse primeiro período, ele já gerou vários danos à saúde mental, né? Por exemplo, as pessoas não tinham certeza da implantação da obra, então muitas pessoas ficavam na dúvida se seriam atingidas ou não, deixavam de investir na sua casa e no seu terreno, né, nas suas plantações e tal, justamente com medo de que a obra chegaria. Então, as pessoas já se desarticularam e já viveram vários anos na ansiedade da chegada da obra, né? Então, aí a gente já tem vários danos relacionados à saúde mental, essa ansiedade, o medo, a possibilidade, assim, de não planejar o futuro com medo do que aconteceria, a falta de informação, a necessidade de se mobilizar, né, nos movimentos sociais, assim, isso é bem desgastante na prática, né? Então, a gente tem esse primeiro período, pré-implantação do empreendimento. Segundo período, implantação do empreendimento, que é marcado e que foi marcado na região por inúmeros conflitos, por diversos grupos, né? Assim, é aí que surge, inclusive, o MAB, né? CRAB, MAB, depois. Mas os movimentos sociais, a reunião, né, dos atingidos, as violações de direitos, as ameaças, né, sofridas, várias formas de violência de Estado mesmo. Então, nesse período, a gente vai ver desde relatos, assim, de estresse pós-traumático, que a gente chama na psicologia, que é uma série de sofrimentos, né, relacionados a um evento estressor. Eu me lembro muito claramente de muitos relatos nesse período da obra, né, tanto de luta, de resistência, de violência física, muitas vezes, né, sofridas pelos atingidos, e também depois da implantação, muitos relatos, assim, das pessoas vendo a água subir, né? Eu acho que alguns dos relatos que mais me marcaram, assim, e que mais retratam esse processo é dos agricultores, assim, sentados no pátio de casa, assim, na varanda ali, que é comum no interior, ali na região, né? Acompanhando dia após dia a água subir até atingir o pé de laranja que o pai e o avô tinham plantado, até atingir a casa e aquela dor, assim, né? Por saber que aquele território nunca mais vai ser dele, né? Ou que a família nunca mais vai ver as flores, né? As árvores, o rio Uruguai, né? Então, esse seria a segunda etapa, e são danos, né, e sofrimentos, assim, diferentes. E aí tem o pós, que seria a terceira etapa, né? Então, o empreendimento já está em funcionamento, as pessoas já foram deslocadas, e aí fica o que ficou, né? Então, assim, a gente tem os danos daquelas pessoas que permaneceram morando na região e que legalmente não foram atingidos, como eu falei, que ficaram sozinhos. E até na psicologia a gente não usa muito esse termo, mas eu chamei na minha tese de uma certa depressão coletiva, assim, um desânimo coletivo, uhum, né? Muito relacionado, e daí eu chamo de sofrimento ambiental, que é um campo do sofrimento social, né? Então, o sofrimento ambiental, ele surge pelo sofrimento mesmo da perda ambiental, né? Então, se a gente for escutar os agricultores ali que ficaram morando na região, eles vão falar muito, por exemplo, dos peixes, que não são os mesmos peixes, que é difícil pescar. Eles vão falar que eles têm medo do lago porque é muito fundo. Eles vão falar da neblina, tem mais neblina, os animais mudaram, tem coisa que dava e hoje não dá, né? Não colhem mais. Então, a gente vai ver um sofrimento relacionado à perda e ao dano ambiental, chegando, inclusive, a um ponto. Tem uma professora antropóloga de Minas Gerais, a professora Andréia Zouri, que usa esse termo, que ela vai falar, né, que chega um ponto que as pessoas vivem um deslocamento in situ. Ela chama assim, que é um processo que eu observei muito com as famílias que ficaram morando no entorno do reservatório, tanto a jusante quanto a montante, né, para baixo, para cima do reservatório ali, mas que mudou tanto aquele ambiente que é como se elas tivessem se mudado de cidade, de estado, uhum, né? Então é um deslocamento porque elas não se reconhecem mais naquele lugar que tinha a identidade delas, que era a casa delas, que tinha a comunidade, né? Então, quando a gente pensa assim, a comunidade foi... Não existe mais a comunidade. Por exemplo, muitas comunidades que eu visitei, né? Eu fiquei um ano na região fazendo a pesquisa. Muitas comunidades, por exemplo, não tinha mais culto, nem missa domingo, porque não tinha mais gente. O padre não vai mais rezar. Não passava mais ônibus, né, o comércio local fechou. Então, quando a gente pensa assim, pá, no interior não tem mais aquela igreja, eu tô falando que não tem mais convivência, né, não tem mais relação de troca, relação social, afetiva, né, então todo esse processo vai gerar outros tipos de danos, né, e eu acho interessante a gente pensar nisso, Everton, porque... Uhum. Geralmente os projetos reparatórios das obras, elas duram poucos anos depois do enchimento do reservatório, tipo 2 anos, 3 anos, são feitos projetos, monitoramento dos atingidos, da região, assim, no que se refere aos atingidos. E aí, eu fiz a pesquisa lá, já tinha alguns anos do enchimento do reservatório, e na visão das pessoas, os danos pós-enchimento do reservatório se agravam. Ou seja, a gente tem um delay aí, né? Porque uhum, tem uma obra, encerra a obra, encerram os projetos reparatórios. Só que eu não estou monitorando os danos que crescem e que são intensificados com o passar dos anos e como um efeito do isolamento, das mudanças ambientais. Então, resumindo, né? Assim, a gente tem esses, pelo menos esses 3 momentos mínimos de implantação do empreendimento, pré, né, durante a obra e depois, e cada um deles vai trazer danos muito específicos, né, e muito direcionados não só à saúde mental, mas a saúde física também, né, dos atingidos.
É muito interessante essa noção de deslocamento in situ. Enfim, na geografia nós trabalhamos muito com o conceito de território e territorialidade, territorialização, né? E comumente nós vemos nos trabalhos o par, né, desterritorialização e reterritorialização, né, como um processo de desconstrução e de reorganização, de refundação, enfim, de reterritorialização em outro espaço relacionado aos atingidos por barragens, mas tantos outros, né? Tantos outros exemplos que nós poderíamos utilizar, né? Mas esse processo que tu citas do deslocamento in situ é como se houvesse uma desterritorialização no mesmo lugar. É bem interessante. Qual é a professora que tu disseste que teceu esse conceito?
Eu também não sei se é dela, não sei se ela que criou o termo, mas ela, eu li, sempre li nos estudos dela, né, Andréia Zouri, que é antropóloga em Minas Gerais, inclusive, nossa, ela tem um trabalho incrível lá com relação à mineração também, né, ao rompimento da barragem também de Brumadinho, Mariana, então ela acompanha bastante. E ela é uma referência também nos estudos de barragens no Brasil, né? E eu acho bem interessante, Everton, assim, porque também não entendo muito do campo da geografia, né? Uhum. Mas eu acho legal, eu acho que, né, caberia até aprofundar esses conceitos junto com essa ideia de território, assim, né? Que é bem isso que você falou. É como se ao invés da pessoa se deslocar, todo o entorno dela se deslocasse. E é o que a gente percebe em grandes desastres. Uhum. Né? Por isso que, inclusive, eu concordo tem vários autores de grandes empreendimentos que eles dizem que a implantação de uma hidrelétrica é um desastre. Que a gente deveria considerar os danos como o dano de um desastre. E aí, claro, outros vão dizer assim, ah, não, mas o desastre é algo imprevisto, né? A barragem foi prevista, tem um planejamento, digamos assim. Só que o modo com que a implantação dela acontece no Brasil, ela muitas vezes não tem essa previsibilidade, né? Muitas famílias que eu já escutei souberam da obra meses antes da água chegar e atingir a sua casa, né? Muitas Nossa. Vezes com ameaças, assim, ó, se você não aceitar o que a gente quer te pagar, a água vai vir e tu vai se afogar, né? Então, assim, falas dos entrevistados, né? Bem nesse sentido. Então, como é que isso não é um desastre do ponto de vista psicológico? Eu tenho uma transformação ambiental profunda, eu tenho um risco, que isso eu acho bem importante a gente falar, que hoje, né, praticamente as barragens não consideram o risco de rompimento, né, global. Por exemplo, no Rio Uruguai, a gente tem várias barragens, se uma rompe, a gente tem um rompimento em série, né? Então, a gente tem poucos planos instituídos, as comunidades remanescentes não conhecem os planos de emergência, né? Então, acho que a gente tem uma série de elementos que tornam, sim, um empreendimento como esse um desastre, pelo menos do ponto de vista psicológico, na vida de muitas famílias atingidas, né?
Carmen, eu gostaria de perguntar um pouquinho mais sobre a noção de sofrimento ambiental que tu apresentaste antes na tua fala, né? Tu poderia falar um pouquinho mais o que seria o sofrimento ambiental e, enfim, né?
Everton, eu, né, trabalho bastante com essas duas ideias, assim, de sofrimento social, né? E o sofrimento ambiental seria um campo do sofrimento social, né? Então a gente considera primeiro, assim, o sofrimento social como um sofrimento que é fruto da falta de proteção do Estado, da falta de proteção legal, né? E que leva a um processo onde a pessoa vai se sentir insegura, vai sentir falta de confiança em si, nos outros, no futuro, né? Por conta da perda de objetos sociais. Então, o que seriam esses objetos sociais? É, por exemplo, o trabalho, a relação social, a relação comunitária. Então, ele é muito interessante, assim, de analisar no contexto de um empreendimento, Porque geralmente as comunidades atingidas sofrem pela falta de proteção legal do Estado, né? E falta de política pública mesmo. E elas vão vivenciar essas perdas no campo social, econômico, do trabalho. Geralmente as políticas reparatórias não dão conta, né, de reparar aí os danos sofridos. Nesse campo de perdas, uma das perdas é são as questões ambientais. E aí tem um livro que deu origem ao termo Aioeiro, é o nome do autor. O livro é escrito por dois autores americanos que estudaram comunidades atingidas na Argentina por fábricas da Shell, assim, extração de petróleo e tal, produção, né, de combustível. E eles fizeram longas pesquisas antropológicas estudando e criaram esse conceito que ainda está em desenvolvimento, é bem recente, né? Mas basicamente é isso, assim, né? A gente vai observar justamente em comunidades que possuem uma relação forte, afetiva com o meio ambiente, de trabalho, né? Então a gente pensa isso muito no campo da nossa região, assim, de agricultores, indígenas, né? Porque a gente entende, Everton, até do ponto de vista da saúde mental, que assim, ó. Para quem trabalha no campo ou tem essa relação diferente, né, da gente que mora na cidade, assim, com o meio ambiente, não que não possa sentir, mas é diferente. A gente entende o meio ambiente, para um atingido por barragem, como extensão do próprio corpo, né? Então, o atingido que trabalha no campo, né, que pelo menos aí na região que a gente estuda, ali das barragens do Rio Uruguai, muito marcada pela agricultura familiar, né, esse campo, os animais, as árvores, as plantas, elas têm um significado identitário, né? Então, quando perde, quando alaga, quando corta, né, se a gente for pensar assim, é como se essas famílias estivessem perdendo parte de si. É como se a pessoa estivesse perdendo parte, muitas vezes até do seu corpo, né? Da sua história, da sua identidade. Então, a gente precisa analisar o meio ambiente como essa extensão identitária, assim, sabe? Como essa extensão da pessoa. E que, tendo essa perda, é como se ela perdesse parte de si, né? Então eu lembro de vários relatos, assim, de participantes da pesquisa dizendo assim, ó, ai, eu olho para o lago, ou eu olho aqui para minha casa que ficou, e eu não me reconheço mais aqui, não é mais a minha história, não é mais o meu lugar, né? E eu acho muito interessante, assim, eu lembro muito de quando, logo que eu cheguei na região, eu dizia assim, nossa, que bonito, porque a paisagem é bonita, né? Tu conhece ali também, né, tu vê o lago, as montanhas. E as pessoas ficavam brabíssimas comigo. Diziam, não, Carmen, é feio isso aqui. Claro, porque a minha referência era de algo bonito. E para eles, aquela paisagem significava a perda da sua referência ambiental, né? Então eles diziam, não, eu não escuto mais o rio correr. Virou um silêncio.
É de estruturação do espaço de pertencimento, assim, né?
Ah, eu acho muito forte isso, assim, né? Das pessoas trazerem, assim, não, aqui virou um silêncio, virou um deserto, né? Não é mais o meu lugar. E falas de pessoas que, oficialmente, nem foram atingidas, né?
Bah. Bom, Carmen, tu chegaste a falar um pouquinho sobre licenciamento ambiental, né? E o quanto que essas peças acabam não considerando alguns fatores, né? Enfim, até em função da definição jurídica do que é atingido ou não, né? Mas me parece que tem uma outra questão, assim, em torno dos licenciamentos ambientais, né? E de todo esse debate que nós estamos falando, que é o fato de que essas peças, né? Elas são extremamente duras, digamos assim, do ponto de vista da sua produção técnica, né? Ela leva muito em consideração parâmetros, indicadores, índices, enfim, né? Terias alguma consideração, alguma dica, talvez, para como nós poderíamos pensar esses elementos que são identitários, que são, do ponto de vista de uma sensibilidade, assim, né? De um caráter, talvez, até existencial, né? Para que nós possamos considerar dentro de peças, de documentos, com esse caráter. Ou seja, tem uma dimensão até de ciência colocada aí, né? Do ponto de vista de que não se considera, talvez, estudos qualitativos dentro de peças como os licenciamentos ambientais. Como será que a gente poderia incluir essas situações que são sensíveis, né, digamos assim, que são do pertencimento, das experiências das pessoas dentro desses estudos, né? Isso é bem importante para a gente da geografia no sentido de que o geógrafo tem uma responsabilidade importante na construção de documentos como esses, né? Ou, né, no mínimo, no papel de articulação de diferentes outras estudos, né? Então, não sei, estou te colocando essa provocação, gostaria de saber o que, que tu pensas a respeito disso.
Não, eu acho, Everton, que tem várias possibilidades, tá? Algumas que eu tenho estudado, assim, primeiro eu quero dizer que, assim, apesar das críticas que eu tenho, eu acho que vocês têm também ao processo de licenciamento ambiental, quero dizer que eu amo licenciamento ambiental, que, né, nossa, a legislação que a gente tem, né, que instituiu todo o processo é uma garantia de direitos constitucionais, né, dos atingidos, dos envolvidos. Eu me agarro no licenciamento ambiental, porque assim, ó, não tem outro jeito. O que, que a gente só precisa fazer? Melhorar essa incrível ferramenta que a gente já tem na mão, né? E que eu, nossa, eu valorizo muito. O que, que alguns pontos só para eu colocar, assim, que eu penso. Primeiro, dificilmente, eu sempre analiso o EIA RIMA, né? Que são os estudos de impacto ambiental. E na equipe que faz a pesquisa, praticamente não tem profissionais da saúde. Tem pouquíssimos, geralmente tem sociólogo, geógrafo, que é incrível, imprescindível. Mas assim, ó, a gente precisa de enfermeiro, de psicólogo, né, de médico. A gente precisa profissionais da saúde para justamente avaliar impactos à saúde. Seja saúde física, mental, enfim, a gente analisa tudo junto, né? Outra coisa, o próprio Ministério da Saúde criou, se não me engano, em 2014, um instrumento que deve ser utilizado no licenciamento ambiental, que se chama Avaliação de Impacto Ambiental, e que ele é um instrumento tricompleto, Everton, só que ele não é usado. Eu, inclusive, posso depois compartilhar com vocês, seria muito legal que todos conhecessem esse instrumento. Está disponível no Google, é do Ministério da Saúde, ele deve ser utilizado, e ele traz todos uma série de indicadores, ele traz não só instrumento de avaliação, como também a metodologia que deve ser empregada durante o licenciamento, justamente de participação dos atingidos. Porque qual que é a questão, assim, Everton, se a gente for pensar? Qual é a metodologia científica para avaliar a peculiaridade desse dano, né? Esse dano sensível? Tem que escutar. Não, eu não sei, eu só estou te dizendo que eu sei esses danos porque eu escutei já mais de 170 pessoas atingidas pela barragem. Eu não sabia. As minhas teorias da psicologia não me dizem nada o que, que eu teria que avaliar. Foram os atingidos que me disseram. Então, a base de qualquer processo de licenciamento ambiental é a escuta, é a inserção prolongada do técnico no território, né, seja geógrafo, psicólogo, ninguém vai saber o que significa esse dano se não estiver no território, convivendo, escutando as pessoas e usando as metodologias que já existem. A gente não precisa nem criar nada. Baixa, né, baixa o trabalho incrível criado pelo Ministério da Saúde e vai contribuir para a garantia de direitos, né, dos atingidos. Então, tem muitos caminhos. E daí, claro, que no que a gente esbarra? Muitas vezes, né? Muitas vezes não. Hoje, o licenciamento, né, os estudos são pagos pelo próprio empreendimento, né? Muitas vezes contratam consultorias. E aí, por mais imparcial, né, que a gente seja numa avaliação, tem interesses ali presentes. Então, tem o processo em si, os interesses dos políticos, da gestão pública, do empreendimento, que muitas vezes os danos também estão relatados, mas a política reparatória não está clara lá no final do EIA, né, do EIA-RIMA. Não tem plano de acompanhamento a longo prazo. Então, eu diria assim, ó, processo de pesquisa, escuta, imersão no campo e utilização dos instrumentos que já existem, né? E processo de licenciamento, a gente tem que questionar e construir novas normativas legais para preservar, né, essa imparcialidade dos estudos, da possibilidade de cobrar, das audiências públicas, né? Então, acho que tem um... Resumindo, tem muito trabalho para a gente fazer, tem muita coisa boa que já existe, mas tem muita coisa para avançar.
Bom, Carmen, nós estamos chegando já no final da nossa conversa, né? Bom, infelizmente, né? Para encerrar a nossa conversa, eu gostaria de te perguntar algo que, enfim, nós perguntamos a todos os nossos convidados, né, quando participam do podcast Sem Fronteira, que é a indicação de leituras, de referências, de dicas para quem gostaria de iniciar um estudo sobre a temática do programa, né, ou seja, sobre o debate que nós estamos fazendo aqui. Então, gostaria de te pedir isso, assim, por onde começar?
Nossa, olha, tem muito estudo sobre o tema no Brasil. Comece colocando no Google, né, colocando numa base, né, pode usar a BVS, pode usar a Cielo, mas tem muito estudo sério no Brasil. A gente tem que entender por que não avança, na verdade, porque comprovado os danos e os efeitos já está mais do que comprovado, né? Mas assim, quem está começando, eu vou indicar o primeiro filme que eu vi, que se chama Narradores de Javé. E eu lembro até hoje de uma fala, porque eles são atingidos, né, por uma obra, e um deles fala assim, ó, vão ter que sacrificar uns tanto, né, para beneficiar a maioria. A maioria eu não sei quem são, mas os tanto do sacrifício somos nós, né? Então, acho que do início ao fim dos meus estudos, essa fala de um dos protagonistas do filme resume muito bem o que significa um empreendimento, né, hidrelétrico no Brasil para os atingidos. Então, eu indico esse filme, acho muito sensível. Indico o meu documentário também, né, Atingidos Somos Nós, meu, da Ilka e do Miro. E ele está disponível na plataforma Videocamp. Só se cadastrar lá, vocês podem baixar. E de autores, é imprescindível, assim, né? A leitura do Weiner, né? Do professor Carlos Weiner, da professora Andréia Zori, né? Tem vários pesquisadores da região, assim, né? Da região próxima, assim, da construção da barragem, de Itá, né? Que são bem reconhecidos. Então, acho que é importante ler, né, autores nacionais assim, e também autores regionais que estudam as barragens no seu território, né? Então, acho que seria isso.
Ah, beleza, obrigado pelas dicas, então. E, bom, Carmen, gostaria de te agradecer, né, por toda essa nossa conversa, né? Um tema interessantíssimo que certamente vai criar outras provocações. Então, te agradeço por aceitar nosso convite e compartilhar um pouco dos teus trabalhos, das tuas pesquisas aqui no podcast Sem Fronteira.
Eu que agradeço o espaço, parabéns pelo podcast também, né? Eu acho que é um importante espaço de troca e fico à disposição para debates, né? Eu acho que é um tema que muito me interessa e eu acho que a gente tem muito a fazer coletivamente. Muito obrigada.
Então, obrigado, Carmen. E, bom, nosso programa de hoje fica por aqui. Na semana que vem temos um novo tema no podcast Sem Fronteira.